Tudo bem, secretário? Bom dia.
Faltava convite, né? bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui na Piratininha, batendo um papo gostoso.
Bom, eu queria começar essa nossa conversa por um assunto muito atual que diz respeito à aprovação de um projeto por parte da Câmara de São José, de autoria do vereador Walter Hayashi. É um projeto que já estava na casa já há muito tempo, né? Diga-se de passagem. Que autoriza a prefeitura a elaborar o inventário arbóreo da cidade e o plano de substituição gradativa das espécies existentes consideradas impróprias ou inadequadas. Quando eu digo que o projeto está parado na Câmara já há muito tempo, é evidente que não é responsabilidade do atual governo, é coisa que vem já de 4 ou 5 anos ali, desde que o Hayashi apresentou essa proposta. Como é que você, que é o secretário responsável pela pasta, encara a aprovação de um projeto dessa natureza, Marcelo?
É uma modernização necessária, porque a nossa norma datava de 97 e também era ainda muito simplista, né? Nós precisávamos de alguns instrumentos adicionais, como, por exemplo, a substituição. Substituição de espécies inadequadas ou espécies que estejam em locais impróprios para aquela característica de desenvolvimento. Uma que a população conhece muito é o jambolão. O jambolão é uma árvore bonita, é uma árvore frutífera, mas que no ambiente urbano ela traz muitos problemas, porque o fruto dela cai no chão e ele torna o chão liso, tão idosos já se acidentaram ao transitar ali na calçada. Tal. Então essa substituição é uma modernização, que também está em discussão com o PL também do vereador Walter Hayashi, que é a nova lei de arborização. Uhum. Nós estamos tratando disso, o Coman está debruçado nisso, e em breve nós teremos uma lei de arborização de São José dos Campos que vai trazer outras tantas regras de modernização para tornar a gestão do patrimônio arbóreo mais atual e condizente com o anseio e a necessidade da cidade.
E né? Mais flexível, né? Quando existe, por exemplo, a necessidade de supressão de uma árvore que oferece risco, né?
A ideia não é tornar o ato de suprimir árvores mais simples ou mais fácil.
Quer dizer, não é uma coisa banal, né?
Não é uma coisa banal. A árvore é um ente que é responsável pela saúde pública, uhum. né? Então ela é um componente de saúde pública, de bem-estar da população, de qualidade de vida. Então há sim de se ter uma análise criteriosa, sempre isso não vai se abrir mão, não é isso que traz a nova lei aprovada e não, certamente não trará também a nova lei de arborização. Mas é necessário, nós temos mais instrumentos, né? Então, no caso, a substituição promove isso. Você tira um exemplar que causa problemas e coloca um outro mais adequado àquela condição. Então, o patrimônio arbóreo, né, a quantidade de árvores naquela rua, ele permanece o mesmo, mas causando menos constrangimento e menos problemas para a população.
Um projeto dessa natureza, uma iniciativa que parte do parlamentar, ele tem, assim, por exemplo, a coparticipação do executivo, não? Até no sentido de orientar tecnicamente como proceder?
Sim, o próprio vereador Walter sempre abriu um canal, ele participa, né, dos conselhos de meio ambiente, o Conselho de Desenvolvimento Urbano, em que essa pauta sempre é tratada. Então há uma interlocução, sim, sempre com os vereadores, outros vereadores têm nessa matéria também da questão da arborização, uma pauta, né, da sua atuação. Então há sempre a equipe da CEURBS, também é uma equipe bastante qualificada, o próprio Coman tem uma Câmara Técnica Permanente de Arborização Urbana. Então são vários canais e vários especialistas que contribuem para fazer um acervo normativo, um acervo de leis mais moderna nesse sentido. E como eu disse, era um decreto de 97 que regulamentava, então já está na hora de nós consolidarmos uma base normativa mais moderna e mais eficiente, né, para a gestão do patrimônio arbóreo. E sobre isso, se você me permite, claro, nós estamos em fase final da contratação de uma empresa para desenvolver um trabalho de gestão do patrimônio arbóreo. Aí é uma iniciativa do executivo, onde nós estamos contratando a execução do cadastramento, que essa lei também traz, fala do cadastramento, de 80 mil árvores na área urbana da cidade. Além disso, a execução de 12 mil laudos, porque os laudos é uma reivindicação correta da população, né? Porque para avaliar se a árvore pode ser podada ou suprimida, é necessário um técnico ir lá e fazer essa análise. Com a intensificação dos pedidos, lembrando que a gente recebe cerca de 5 mil pedidos de supressão por ano, nós precisávamos de uma injeção, né, de um aporte de equipe técnica suplementar, além da equipe da CEUBS, e é isso que nós estamos contratando agora, com um objetivo muito importante. Nos três primeiros meses, então, eles vão iniciar agora em abril, maio e junho, eles têm eles vão intensificar o trabalho de laudos para que a gente possa superar essa demanda reprimida que estão aguardando laudos para avaliar a árvore. Então, a dona Maria, o seu Zé, o seu João, que está esperando há um certo tempo a realização desses laudos, então, agora, isso vai acontecer de uma forma muito mais acelerada.
Quando você faz referência a essa, ao cidadão que espera por algum tempo, por uma decisão da prefeitura sobre suprimir ou não uma árvore, esse laudo vai permitir que a prefeitura tome uma decisão segura sobre isso, né?
E aí, com base nesse laudo, tá, é encaminhado para a equipe da Secretaria de Manutenção de Cidade, para a equipe do Minoro, que eles têm um calendário, né, uma agenda para isso, e aí isso entra na programação, né, dos serviços da Secretaria de Manutenção da Cidade. Lógico que nós estamos falando daquele patrimônio arbóreo em área pública, né, diferente daquele pedido que está dentro do lote, dentro da casa da pessoa, mas os esforços de corte e tudo tem que ser feito pela própria pessoa. Mas a Secretaria de Manutenção de Cidade vai ter aí uma condição mais adequada com o laudo de fazer essa programação.
Vai ter alguma ferramenta do tipo assim, pode até parecer utópica a pergunta, mas é a título de esclarecimento mesmo, por isso que o Manara, que é especialista da pasta, está aqui conosco. Nesse cadastramento, vai haver assim algum tipo de identificação da árvore, né, em que a pessoa possa se deparar com alguma árvore mais centenária, mais antiga, e ter ali algum tipo de informação? Esta árvore tem tantos anos, esta árvore está com a saúde boa, ruim, regular, alguma coisa do gênero?
Perfeito, você tocou num ponto importante. Esse novo contrato é um contrato moderno, é um contrato que se assemelha ao que as principais cidades do mundo estão fazendo. Então, sim, o cidadão vai interagir com a gestão do patrimônio arbóreo através do seu celular. Então, as árvores, esses 80 mil árvores cadastradas, elas vão ter um QR Code, que vai estar fixado na árvore, e a pessoa com o celular vai poder ter o nome, a espécie, o comportamento da árvore, o histórico de laudos.
Legal,
né? Então vai ter uma interatividade muito maior. As árvores vão ser cadastradas, né, e georreferenciadas. Então, na plataforma Google, ao entrar no site, que nós também estamos adquirindo, que é uma plataforma do IPT, do Instituto Paulista de Tecnologia, que chama Arbio. Tivemos uma reunião essa semana. E então é toda uma modernidade que vai ser oferecida ao cidadão para que ele possa acompanhar e melhor compreender e entender a importância do patrimônio arbóreo para a cidade toda, né? Então é uma plataforma muito interativa e vai ser bastante legal para que todos possam aí também participar da questão da arborização de São José.
Só recapitulando, então, inicialmente, o trabalho vai abranger aí cerca de 80 mil árvores.
Isso, é um contrato de 36 meses, tá. 80 mil árvores a serem cadastradas, recebendo o QR Code, e aí ela vai estar georreferenciada nessa plataforma Arbio, e as pessoas vão poder baixar no celular, e também, paralelo a isso, 12 mil laudos, sendo que 4 mil laudos tem que ser feito nos três primeiros meses. Então é esse o esforço, além de um braço de atuação muito importante, que é uma novidade também desse contrato, que é um trabalho de educação ambiental. A empresa vai desenvolver um trabalho de educação ambiental com a população, exatamente nesse sentido, mostrando que a importância da árvore, né? Porque, Ângelo, a gente entende a preocupação das pessoas, ainda mais nessa época de grandes chuvas e chuvas torrenciais, as pessoas passam a ter um certo medo da árvore que está na frente da sua casa, o que é natural, uhum. né? Cair na cabeça e ter prejuízo. Isso passa a ter uma pessoa, a parte da população passa a ter uma relação negativa com a árvore, né? E a gente deve desconstruir essa imagem negativa, porque os benefícios da árvore, eles são muito grandes, inclusive, e mais ainda para quem tem uma árvore na frente da casa, aquela sombra, aquele ar mais puro. Então a empresa também vai desenvolver um trabalho de educação ambiental no sentido de tentar reverter essa matemática perversa que nós temos. Por ano, 5 mil pedidos de supressão de vegetação e 500 pedidos de plantio somente. Então, nós queremos que as pessoas plantem mais. E para plantar mais, primeiro, adequando a espécie ao local. Então, aquela coisa de plantar espécie que levanta raiz, que destrói o muro e tal, também isso daí, gradativamente, nós vamos melhorando, qualificando o pomar arbóreo para que espécies que não ofereçam esse tipo de problema, e aí a gente ter uma harmonia maior na convivência da população com o patrimônio arbóreo.
Esse levantamento nestas 80 mil árvores, o direcionamento disso é feito pela prefeitura, pela sua secretaria?
Sim, é um contrato do executivo coordenado pela CEURBS, tá. E pela Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, com a equipe da Diretoria de Gestão Ambiental. Então é um contrato que vem atuar de forma suplementar. Uhum. Nós não estamos terceirizando completamente esse tipo de trabalho. Nós mantemos a equipe, né, de áreas verdes responsável pela chefiado brilhantemente pela Andréia. Mantém as suas atribuições e de forma suplementar nós teremos esse contrato, que é um contrato com bastante inovação.
Com uma mão de obra e uma expertise que a prefeitura não tem hoje, né? Não dispõe nos seus quadros e funcionários efetivos, né?
E essas inovações, por exemplo, nós estamos provocando bastante as startups do Parque Tecnológico, né? Porque São José nós temos um acervo de instituições aí que estão debruçadas diariamente em cima de inovação. Então nós temos que fazer, né, de uma forma moderna, de uma forma mais eficiente. Então um contrato desse nós podemos chamar aí a participar várias empresas do Parque Tecnológico e estar acompanhando isso. E é isso que a gente quer ver acontecer. É uma gestão do patrimônio arbóreo em que a população goste mais das árvores e que a gente tenha instrumentos mais eficientes para responder de uma forma mais rápida aqueles eventuais problemas que tenham. E esse contrato, a população vai sentir uma diferença muito grande, que é um contrato muito ágil, muito moderno.
Marcelo Manara, secretário de Urbanismo e Sustentabilidade da Prefeitura de São José, está conosco. Ainda dentro desse assunto, me surgiu aqui uma pergunta. Nós tivemos recentemente a queda de uma árvore aí centenária, enorme, na Avenida 9 de Julho, isso, aqui na região central. Se esse levantamento tivesse sido feito antes, essa árvore não teria caído? A queda dela teria sido evitada de alguma forma? É possível caminhar numa resposta nessa direção ou não, Manara?
Não diretamente. Tá. Nós temos um outro contrato, já em andamento desde agosto do ano passado, que se chama Saúde das Árvores. Então, nós temos em São José dos Campos por volta de 600 grandes árvores. São essas árvores mais antigas, uhum, de caule mais grosso, mais pesadas, de copa enorme e que requerem esse cuidado. Então, em agosto do ano passado, teve início um trabalho de diagnóstico de saúde desses exemplares com o uso de tomógrafo. E aí é tomógrafo mesmo, aquele tomógrafo que a pessoa está acostumada a ir no posto de saúde e tal. Esse tomógrafo é aplicado na árvore para verificar se ela tem pontos internos, né, áreas ocas, se ela está comprometida internamente. Porque às vezes externamente ela está com folha, ela está apresentando um vigor, mas internamente ela já está comprometida. E é o que acontece.
Árvore doente, né?
E é o que acontece, por exemplo, naquele caso ali em que um tronco caiu em cima do carro, né? Que foi lá no Esplanada. coincidentemente a equipe estava fazendo exatamente a verificação das árvores, as árvores maiores lá no Esplanada, mas não chegou naquela rua ainda. Uhum. Não tinha chego naquela rua ainda. Mas aí, através desse tomógrafo, nós já avaliamos 108 árvores com esse equipamento de um acervo de 600. Esse equipamento, sim, que mostra que, olha, é preciso intervir em X árvores de uma maneira urgente, ou naquelas ainda tem que fazer uma monitoria, ou aquelas que se apresentam sadias, elas ficam ainda monitoradas, mas dentro já do contrato de gestão do patrimônio arbóreo, que é esse outro que eu comentei. Então são dois contratos diferentes.
Perfeito. Dentro dessa sua linha de raciocínio, eu vou dar um exemplo recente para lhe perguntar uma outra questão. Você deve ter tomado conhecimento que semana passada, se eu não estiver equivocado, na semana anterior, uma grande árvore ali localizada na região da Praça Marechal Deodoro, com a Rua das Palmeiras, onde a gente trabalhou por muitos anos em São Paulo, caiu. E eu conferi, inclusive, pela Amanda Apple, que é a repórter da Rede Globo, muito antiga e especializada em meio ambiente, ela deu uma aula quando ela disse o seguinte, assim, resumidamente: a árvore caiu porque ela, ao longo do tempo, foi perdendo a respiração. Quer dizer, ela foi ficando sufocada por uma falta de planejamento, pela construção de prédios no entorno, calçada, asfalto, manutenção mal feita e coisas do gênero. É possível dizer que aqui em São José há alguma intervenção nesse sentido? Quer dizer, você tem lá uma árvore que, ao longo do tempo, sofreu a ação do progresso, e ela hoje está sufocada, não consegue respirar, e por conta disso alguma intervenção vai ter que ser feita no solo para evitar a queda dela, ou para pelo menos recuperar a saúde dessa árvore, não?
É perfeito, né? Porque a árvore é um ser vivo, e ela é um ser vivo que expande. Então ela tem um crescimento vigoroso, algumas espécies, principalmente do sistema radicular, né, da raiz. Então é necessário, e isso tem um conceito hoje, que inclusive algumas políticas públicas já trazem, que é o espaço árvore. O espaço árvore é exatamente isso. Qual que é o mínimo de espaço que aquela árvore precisa para desenvolver? Porque ao longo do tempo as pessoas acostumaram, e às vezes até o poder público, a chegar com o asfalto, com a calçada, estrangulando a árvore. Ela não tem espaço nenhum para desenvolver no caule, né, que é a parte da sustentação dela. Então é perfeita essa observação. Agora a gente precisa retomar esses espaços, né, entender que a árvore e o espaço árvore tem um comportamento, inclusive na microdrenagem das cidades. Então esses efeitos e alagamentos que nós temos aí também é resultado da impermeabilização, que ao longo do tempo virou quase que cultural das cidades, né? As pessoas não querem mais ter grama, não querem mais ter trabalho de cortar grama ou ter terra para sujar, então coloca tudo piso frio isso daí impermeabiliza de uma tal forma que o reflexo mais imediato são essas enchentes. Então o espaço árvore, ele contribui não somente para preservar, para dar mais integridade física para a árvore, para que tombe menos, para que ela sinta menos a força dos ventos e tudo mais. Lógico que não é só isso que interfere, mas é uma coisa importante. Mas também esse espaço árvore, a pessoa readquirir aquele hábito de ter um quintalzinho, de ter um espaçozinho menos que mínimo, que seja ou na frente da casa, com uma condição melhor de infiltração de água, também vai contribuir na microdrenagem e evitar ao longo do tempo que as enchentes aumentem, na verdade.
Vocês têm um balanço de novembro, dezembro para cá, quando as chuvas foram mais intensas, da quantidade de árvores que caiu em São José? Aquelas mais representativas, né?
Esse número é com a Secretaria de Manutenção da Cidade, eu não conseguiria agora assegurar para você quantas foram. A gente sabe que são muitas, infelizmente, né? Porque aí nós temos rajadas de vento, que a gente pega uma avenida, como aconteceu há um tempo atrás na Andrômeda, né? Que foi uma coisa excepcional, né? Ou na Bacabal, não lembro, acho que foi na Bacabal, né? Uhum. Que até poste entortou e tal. Então, nós temos também esses efeitos, né, da questão de mudança climática, que antes nós tínhamos chuvas mais bem distribuídas, né, a quantidade de chuvas era ao longo do tempo, e agora esses picos e grandes tempestades também pegaram como que de surpresa essas árvores que, né, por uma condição de estrangulamento, de deficiência de crescimento da sua raiz, elas ficam mais suscetíveis ao tombamento.
Nesse tempo de chuva forte também, de estragos que elas acabam provocando, há um trabalho aí muito forte da Defesa Civil.
Sim.
A tua secretaria está integrada à Defesa Civil no que diz respeito, por exemplo, à identificação e preservação de áreas de risco aqui em São José?
Sim, nós fazemos um trabalho grande em termos de área de risco com um grupo especial que é o GARD, uhum, né, que envolve 6 secretarias diretamente com essa questão. Então, a secretaria, a SEPAC, que é o secretário Antero, que tem na sua atribuição a Defesa Civil, a Secretaria de Gestão Habitacional e Obras, a Secretaria de Governança, a CEURBS, a Secretaria de Manutenção da Cidade, a Secretaria de Mobilidade, a Secretaria de Apoio Jurídico, todos compõem esse grupamento especial, que está desenvolvendo um trabalho muito forte. E agora nós estamos atuando já no novo Plano Municipal de Redução de Riscos, né? Estamos aí aguardando a contratação dos estudos geotécnicos confirmatórios para verificar e poder trabalhar no novo mapa de áreas de risco a situação mais efetiva enquanto aquelas famílias que estão em R3, R4, R1, R2. Então é um trabalho que tem prioridade agora, principalmente nessa época do ano, que essas chuvas aí aumentam essa preocupação, principalmente com a questão da vida das pessoas, né? Graças a Deus, esse ano não tivemos nenhum problema mais grave, além daquele de algumas enchentes que aconteceram com perdas materiais.
Perfeito. A Priscila Vinhas, que é assessora de imprensa da pasta e nos acompanha aqui nos estúdios da Piratininga, escreve aqui no site da Prefeitura, no que diz respeito às atividades da Secretaria capitaneada pelo Marcelo Manara, de Urbanismo e Sustentabilidade, que a Prefeitura de São José aprovou por unanimidade, junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, o plano de trabalho para a revisão da lei de zoneamento. Eu queria que você explicasse melhor isso para o ouvinte da Rádio Piratininga, Marcelo, por favor.
Tá. Todos participaram aí ativamente, né, da construção coletiva do novo plano diretor, que finalizou ao final de novembro do ano passado, e agora nós estamos debruçados na construção do novo zoneamento. O último zoneamento é de 2010, né, da Lei 428. Então, com as novas diretrizes apontadas pelo plano diretor, é necessário agora fazermos um novo zoneamento. E aí já disparamos esse calendário, já tornou-se público, né, o calendário de discussões. Pretendemos fazer, retomar um amplo debate, até aproveitando já um embalo, por assim dizer, com o plano diretor. Já temos 3 conselhos envolvidos nessa discussão, que é o CMDU, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que tem por atribuição regimental acompanhar diretamente a construção desse zoneamento. O CMDU vai instaurar uma câmara técnica para isso. O Conselho de Meio Ambiente já instaurou a sua câmara técnica para acompanhar o zoneamento, e também o novo Conselho de Mobilidade Urbana já acaba de instaurar uma câmara técnica. Então vão ser 3 colegiados, outros também podem incorporar, né, nessa discussão, mas 3 conselhos que têm uma atuação e têm uma preocupação muito direta com o zoneamento da cidade já estão engajados nessa discussão. O calendário prevê a realização das audiências públicas em junho, né? Serão 9 audiências públicas, até o seu ingresso na Câmara, que nós pretendemos fazer antes do recesso de julho, o apresentar o projeto de lei.
E o documento, então, aprovado pela Câmara, ele fica vigente durante quantos anos?
O zoneamento...
Ele é anual?
Não, o zoneamento, ele...
Tem um período de 5 ou 10 anos aí?
Né? Ele pode ser revisto, né?
A qualquer tempo.
O plano diretor, ele é a cada 10 anos.
Isso.
O zoneamento, ele pode ser revisto, né, a decisão é parte da sociedade, mas normalmente nós temos aí, né, de 5 a 10 anos também, normalmente o período de revisão dos zoneamentos nas cidades.
Quer dizer, a ideia é apresentar a receita do bolo e deixar isso aí durar por um bom tempo, né? Não precisar estar mexendo toda hora, né?
Porque você precisa ter condição de fazer uma avaliação.
Sim.
se deu certo ou se deu errado, não é uma... A evolução de uma cidade não é uma coisa de curto prazo. Sim. Então você precisa ter uma análise de alguns anos para estabelecer, se for o caso, ajustes e tudo mais. Mas é sempre razoável pensar que o zoneamento tenha que acompanhar os novos planos diretores. Então, daqui a 10 anos, em 2028, quando tiver o novo plano diretor de São José dos Campos, obrigatoriamente vai ter que se rediscutir o zoneamento. Mas, se por alguma questão mais premente, a sociedade decida rediscutir o zoneamento antes, pode ser discutido sem problema nenhum.
E um detalhe, o zoneamento ele tem assim uma interferência fundamental no que diz respeito à intenção, por exemplo, de uma empresa se instalar no município, né? Sim. Quer dizer, a estratégia de empresa, escolher o lugar, melhor lugar, mais próximo do centro, mais longe do centro, aquele melhor atendido pelos serviços públicos, estruturais, essa coisa toda também, né, Manara?
Isso, a gente costuma dizer que o zoneamento ele fala mais a linguagem do varejo da cidade. Sim. É o que pode ser feito naquela quadra, naquele bairro. É uma preocupação cada vez maior da sociedade é você discutir aquelas condições de níveis de incomodidade, né? Porque nós precisamos ter um olhar para o desenvolvimento da área de comércio e serviço, porque elas são naturalmente, elas são indutores, lógico, de oferta de emprego e renda, de arrecadação para o município. No plano diretor, nós assentamos, né, as novas centralidades para que São José dos Campos tenha um desenvolvimento mais equilibrado nas suas várias regiões. Então, nós apontamos lá no plano diretor que nós queremos ver, a cidade quer ver crescer novas centralidades de comércio e serviço, de áreas mais pujantes, melhor distribuídas na cidade, que ainda há uma concentração na região centro-sul. Então, para isso, o zoneamento agora precisa ir lá e falar assim, ó, nessas centralidades pode ir esse tipo de comércio, aquele tipo de serviço, e é isso que é a discussão agora que vai definir o novo zoneamento.
Bom, pegando esse gancho, a Sala do Empreendedor, que está sob a responsabilidade da sua secretaria, registrou no primeiro bimestre de 2019 a abertura de mais de 1.400 empresas aqui em São José. Até o dia 28 de fevereiro, olha só, foi registrada a abertura de 891 microempreendedoras individuais, 2 Simples Nacional e 527 empresas e outros regimes. A que se deve esse boom, assim, esse bom começo de ano no que diz respeito a essa procura tão grande, tão representativa de novas empresas aqui em São José, Manara?
Inclusive não é só desse começo de ano. A Sala do Empreendedor vem apresentando um crescimento desde 2017, um aperfeiçoamento dos seus sistemas, né, e da sua prestação de serviço ao empreendedor, desde o microempreendedor individual até médias e grandes empresas. Então, São José dos Campos, graças à eficiência da equipe que conduz a Sala do Empreendedor, quero aqui parabenizar mais uma vez essa equipe que posicionou a Sala do Empreendedor de São José dos Campos como uma referência nacional, assim como consta no plano de governo do prefeito, que São José dos Campos iria ser uma das a cidade onde a possibilidade de abrir empresa seria a mais ágil no Brasil, e assim conquistamos ao final de 2017, mantivemos 2018 e continuamos em 2019. Esse clima favorável de receptividade, e eu digo clima favorável, diminuindo burocracia, aumentando eficiência, sem perder o rigor da boa técnica, da ética e da lei, né? Ninguém faz jeitinho para acelerar as coisas e faz da forma como deve ser, só de forma desburocratizada e ágil, né? Isso cria um clima favorável de atratividade. Então as pessoas começam a acreditar que é possível empreender e que a prefeitura, através dos seus esforços, é um parceiro dessas iniciativas. Então esse resultado favorável mostra isso também. Além do que nós esperamos, todo o Brasil espera, um cenário mais positivo de reaquecimento da economia. Então essas situações, junto com a parceria que nós temos com o Sebrae, com a Secom, também, que são parceiros importantes nesse processo de construção de uma sala do empreendedor com essa qualidade, asseguraram esses resultados positivos que estão batendo recordes atrás de recordes.
Muito bem, só mais alguns números aqui. O ano de 2018 também reflete um grande avanço no número de empresas abertas. O resultado é 27,5% superior ao que foi o ano de 2017. Foram 7.435 empresas abertas em São José em 2018 contra 5.831 empresas abertas em 2017. A gente está falando só de empresa aberta e empresa fechada na contramão disso.
Também tem o problema, né? Do reflexo da crise, né? Mas que diminuiu também numa proporção também interessante, porque é importante também assegurar, né, hoje, para toda a população, que essas empresas e você ter esse clima favorável para a abertura de novas empresas é justamente a resposta que São José dos Campos tem e sempre teve da sua força, da sua pujança, da sua atratividade para conduzir o processo de saída de crise para toda a região metropolitana do Vale do Paraíba, né? Em 2016, no começo da nossa gestão, em janeiro de 2017, recebemos uma quantidade de cerca de 900 empresas represadas, aguardando a manifestação da prefeitura para poder começar a trabalhar. Então, num momento de crise absoluta, esse é um represamento injustificado. Então, demorava 3, 5, 6 meses para a pessoa conseguir passar só o trâmite da prefeitura, fora os outros trâmites que tem para poder abrir a sua empresa. E em pouco tempo nós trouxemos esses 6 meses, 3 meses, para menos de 24 horas. Então é isso que torna atrativo, por isso que as pessoas querem empreender em São José.
A pessoa perde o emprego, corre atrás de uma alternativa, ela precisa continuar comendo, bebendo, se vestindo. E aí ela conta realmente com a agilidade do poder público para sonhar, né?
Pra, de repente, é uma questão humanitária.
Humanitária, né? Muito bem. 9h43. Manara, para a gente encerrar, Bosque da Tívoli. Houve aí uma ação recente da Justiça que definitivamente impediu o prosseguimento no corte das árvores.
Me permita, né? Tem duas informações importantes da Sala do Empreendedor ainda, né? Nós estamos na reta final aí, São José dos Campos, mais uma vez, está nas finais, por assim dizer, do Prêmio Prefeito Empreendedor. E também em razão desse sucesso, dos programas do Jovem Empreendedor feito com a Secretaria de Educação, e também a Endeavor, que é uma organização especializada em avaliar parâmetros e critérios de empresas e competitividade no cenário público, né? Ela coloca São José dos Campos colocou São José dos Campos em 2018 como a quarta cidade mais atrativa do Brasil. E em 2019 nós receberemos agora a comitiva deles também com fortes chances de estar aí entre as primeiras colocações. E tudo isso também como resultado desses esforços da Sala do Empreendedor.
Então, só confirmando, a Sala do Empreendedor funciona no quarto andar do Paço Municipal, na Rua José de Alencar, 123, aqui pertinho do centro, de segunda a sexta-feira, das 8h15 até às 17 horas, sem interrupção no horário do almoço para você que quer empreender. Informações pelo telefone 3947-8478, repetindo, 3947-8478, 3947-8494, 3947-8494. Para a gente fechar, Bosque da Tívoli.
Então, o Bosque da Tívoli teve uma decisão judicial, lembrando, não há um interesse do poder público nessa matéria, porque o interesse no seguinte sentido, às vezes as pessoas pensam que era uma obra pública que estava se pretendendo fazer lá. Não, ali é uma discussão entre um proprietário e a comunidade de entorno, que se organizou discutindo o que se pretendia fazer de um estacionamento ali, e essa questão foi para a justiça, e a justiça parece que determinou em primeira instância favorável ao anseio da comunidade, ao anseio do grupo que se formou para a proteção daquelas árvores, né?
E a prefeitura apenas aguarda a distância aí com expectativa para ver como é que a coisa. Se ela for chamada a intervir, ela está aí à disposição.
Sim, é. A prefeitura não tem. É aquela coisa, né? É lógico que tudo que afeta ao interesse da sociedade, a prefeitura acompanha, participa das discussões, o prefeito recebeu a associação, a organização que foi constituída, aliás, com uma capacidade de mobilização muito, muito boa, muito importante. O prefeito recebeu em 5 oportunidades, o vereador participou das discussões, mas sempre deixando claro que o papel da prefeitura é, quem sabe, de um pacificador da questão. E importante lembrar, o plano diretor trouxe um instrumento capaz de solucionar o impasse. Assim como São Paulo fez com o bosque da Augusta, né? O Parque da Augusta, é uma pendência de 30 anos de negociação, né? Aparentemente insolúvel, nós trouxemos a transferência do potencial construtivo como um instrumento urbanístico previsto no plano diretor, capaz de atender ao interesse do empreendedor e também ao interesse da comunidade na preservação daquele bosque. Então, está lá no plano diretor, né? A gente acredita que o proprietário e também essa associação de proteção lá ao bosque da Tivoli vai poder exercitar esse instrumento do plano diretor com o fiel da balança da prefeitura para conseguir, através da transferência do potencial construtivo, solucionar isso de forma pacífica para todo o interesse de todos.
Muito legal. Manara, obrigado pela presença mais uma vez. Apareça.
Legal, obrigado. Eu só queria deixar aqui um convite a toda a população, a vocês, e depois nós vamos disponibilizar também aqui para a rádio, se ajudar a divulgar. Nós entraremos a partir do dia 20 na Semana da Água. Temos uma programação rica aí até o dia 4 de abril. Vamos fazer, pela importância da água, uma semana de calendário grande, né? Uma semana estendida, que nós teremos plantios com várias comunidades no Projeto Nascente, plantio de pomares de árvores nativas, que é também um esforço para que as pessoas reencontrem a uvaia, o cambuci na área urbana. Já plantamos 5 pomares e vamos terminar essa semana com 12 pomares plantados em toda a cidade. Vamos entregar um novo PEV, posto de entrega voluntária, lá em São Francisco Xavier. Também em São Francisco Xavier faremos a soltura de peixes no Rio do Peixe com a CESP, horta comunitária, enfim, a programação está bem legal, envolvendo aí a Secretaria de Educação, as crianças, mas toda a população está convidada.
Muito legal. 9:49, mais uma vez o agradecimento ao Marcelo Manara, secretário de Urbanismo e Sustentabilidade da Prefeitura de São José. Bom trabalho lá para você.
Legal, Angelo. Estamos aí, é só convidar que a gente aparece, não some não.